Muito bem, eu creio que estamos em condições então de passar à nossa terceira parte da reunião. O primeiro ponto é a apreciação e votação da ata da reunião número 11 do dia 28 de maio de 2024, que é sempre aquele exercício obrigatório, e pergunto se alguém tem alguma coisa a apontar relativamente à ata. Caso contrário, poderíamos dá-la por aprovada. O segundo ponto é a comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Deu entrada um projeto de lei, que é o número 160, da autoria do PCP, que altera o regime de trabalho temporário, limitando a sua utilização e reforçando os direitos dos trabalhadores, que é a 20ª alteração à Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro, que aprova o Código do Trabalho. A nomeação do relator compete ao Grupo Parlamentar do PSD. Pergunto se já está em condições de...
Sr. Presidente, depois indicamos.
Está indicam bem. À posterior. Muito obrigado. O terceiro ponto, passamos então ao terceiro ponto, é a discussão e votação do relatório sobre o Projeto de Lei nº 34 da Iniciativa Liberal, não discriminar os trabalhadores independentes face aos dependentes na consideração dos rendimentos jovens, estudantes, trabalhadores. Não temos cá ninguém do Iniciativa Liberal, mas de todas as formas o relator deste relatório é o Sr. Deputado Oliveira, do Partido Socialista, a quem eu passo de imediato a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também de uma forma rápida, atendendo que todos os deputados tiveram a oportunidade de receber tanto a nota técnica como relatório, e, portanto, passarei a uma breve apresentação. Este projeto de lei recupera integralmente uma iniciativa apresentada pelo proponente na passada legislatura, sendo não discriminar os trabalhadores independentes face aos dependentes na consideração dos rendimentos dos jovens estudantes trabalhadores. Este projeto de lei pretende alterar o artigo número 7, rendimentos empresariais e profissionais, do Decreto-Lei número 70 de 2010, 16 de junho, que estabelece as regras para a determinação da condição de recursos a ter em conta na atribuição e manutenção das prestações do subsistema de proteção familiar e do subsistema de solidariedade, bem como a atribuição de outros apoios sociais públicos, e procede a alterações na atribuição do rendimento social de inserção. A exposição de motivos da Iniciativa Liberal aponta para a alteração operada no âmbito da chamada Agenda do Trabalho Digno, que permitiu que rendimentos de trabalho dependentes oferidos por jovens trabalhadores estudantes com idade igual ou inferior a 27 anos, cujo montante anual não seja superior a 14 vezes a retribuição mínima garantida. Para efeitos de atribuição da prestação social de abono de família, de bolsas de ensino superior e pensões de sobrevivência não fossem considerados como rendimentos. No entanto, acrescenta o proponente, o mesmo não se verificou com trabalhadores independentes, pelo que o projeto de lei procura equiparar ambas as situações. Enquanto deputado relator, reservo a minha posição para a discussão da iniciativa legislativa em sessão plenária. A presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, sendo de acolher as questões deixadas na nota técnica disponível em anexo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradecendo o trabalho produzido, eu pergunto aos grupos parlamentares se desejam intervir neste ponto. Assim sendo, isto é votado, certo? Passaremos então à votação. Sra. Deputada Carla Barros, tem a palavra.
Sr. Presidente, é prática da Casa elogiar o trabalho do Sr. Deputado Relator e agradecer-lhe a disponibilidade também.
Sr. Presidente, então se é prática da Casa, nós também gostaríamos de elogiar o trabalho do Sr. Relator. Muito obrigada.
Muito bem. Embora seja a prática da Casa, eu já me tinha antecipado no sentido de abreviar razões. Mas passamos então à votação. Eu pergunto a quem vota contra o relatório, quem se abstém, e portanto o relatório é aprovado por unanimidade. Temos aqui um quarto ponto, que é a discussão e votação do regulamento da Comissão. No entanto, por sugestão do Sr. Presidente, que neste momento eu estou a substituir, ele sugere que o mesmo seja adiado, uma vez que o artigo 2, que intitulado Competências, De alguma maneira, está ainda em aberto, uma vez que, obrigatoriamente, ele tem que decorrer de uma definição clara da competência, não só desta, mas de todas as comissões, por parte da Conferência de Líderes, algo que ainda não foi efetuado. E, portanto, nesse sentido, a sugestão era no sentido de este ponto ser adiado para uma próxima reunião, na esperança que até lá as competências desta Comissão, e que ficam plasmadas no artigo 2º, possam estar claramente definidas por parte da Conferência de Líderes. Não sei se não houver nada contra, adiaremos este ponto. Muito bem, assim será. O 5º e último ponto é outros assuntos, onde normalmente costuma haver algumas coisas para efetuar. Bom, esta tem a ver com a proposta para as reuniões regimentais da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E, portanto, a proposta é no seguinte sentido: uma primeira audição no dia 17 de julho de 2024. Uma segunda audição, e tem esta relacionada com o Orçamento de Estado, no dia 16 de outubro de 2024. Uma terceira audição no dia 15 de janeiro de 2025. Uma quarta audição no dia 16 de abril de 2025 e uma quinta audição no dia 16 de julho de 2025. Portanto, eu vou repetir resumidamente. Primeira, 17 de julho. Segunda, Orçamento de Estado, julho, mês 7. Segunda, 16 de outubro, relacionada com o Orçamento de Estado. Terceira, 15 de abril de 2025. Quarta, 16 de abril. E quinta, 16 de julho. Portanto, novamente, o mês 7. A terceira é 15 de janeiro. Isto depois será, obviamente, distribuído, mas é para, digamos, tomarem um primeiro contacto e, se assim o entenderem, pronunciarem-se relativamente às mesmas. Mas, como disse, será distribuído posteriormente e, portanto, eventualmente, poderemos revisitar este tema seguidamente. Não sei se há mais algum assunto, mas... Já são outros meses.
Ah, ok. Eu só dou duas notas, até porque o Sr. Vice-Presidente foi bastante eficaz, e vejo que a audição anterior também foi de uma limpeza absoluta. Só para dizer o seguinte: nós recebemos os contributos, quer para o colóquio, quer para as visitas. Eu hoje à tarde o que prevejo é poder fazer um exercício com os serviços em função dos contributos e fazer dois documentos mártires. São mártires, mas não lhes batam muito. No fundo é a minha proposta, é a proposta que nós geramos de conferência e de visita. Até porque devo dizer que para a visita à região centro o número de entidades propostas é tal que dava para fazer 5 visitas à região centro. E, portanto, nós... Mas, nesse sentido, agradeço os contributos, é isso mesmo que é importante e vamos procurar fazê-lo. Quanto à proposta do colóquio-conferência, eu farei uma proposta e aquilo que eu gostaria era de reunir mesa e coordenadores na próxima semana. Ainda temos que afinar em que dia que podíamos fazer. Então eu vou mesmo em mesa e coordenadores, vou colocar lá a proposta e depois fazemos uma espécie de mesa e coordenadores por WhatsApp, que, como sabem, é fundamental para administrar qualquer entidade e, portanto, por que não também a definição do nosso colóquio. Porquê? Porque para o colóquio eu tenho a preocupação, estou dizendo isto a brincar, estou a falar a sério, temos uma preocupação, nós temos que convidar as pessoas e, portanto, se protelarmos excessivamente a definição do programa, não vamos ter condições de convidar as pessoas para virem e, portanto, a data ficaria em causa e não temos muito mais datas. Quanto à data da nossa visita, a data da nossa visita aponta para meados de julho, da marcação contínua de jornadas parlamentares que tivemos. Eu falei com o Sr. Presidente da Assembleia da República e com o líder parlamentar do CDS, que, como sabem, o CDS não tem representação na nossa comissão, para utilizar as datas das jornadas parlamentares do CDS. Por uma questão de cortesia parlamentar, normalmente nós não usamos as datas fixadas pelos grupos parlamentares. Mas, dado o facto do CDS não ter representação na nossa comissão, abriu-se essa possibilidade. Não tenho oposição do líder parlamentar do CDS, ficou de confirmar essa não oposição, portanto, sendo rigoroso, ficou de confirmar a não oposição, mas a sua posição de princípio era de não oposição. Portanto, estamos a trabalhar com datas em torno que sejam praticamente simultâneas à... A data é 14, 15 e 16 de julho. Julho, portanto, daqui a mais de um mês. Okay? Pronto. O que nós temos mais pressão, de facto, desde o ponto de vista da data, é em fechar o nosso programa Conferência Colóquio, nessa nossa grande possibilidade de termos uma interação mais próxima com o coletivo dos parceiros da Concertação Social. E, por outro lado, não escondo que é preciso convidar o Governo, até porque a Concertação Social é tripartida, o Governo está presente e quer, em primeira instância, a Sra. Ministra, tínhamos gosto que estivesse, quer a abrir ou a fechar o próprio colóquio, mas isso é uma questão que podemos pôr à consideração de todos e também da Sra. Ministra. Se estiverem, temos ali um braço no ar.
14, 15 e 16 de julho.
Julho. Começarmos domingo à noite. Sr. Deputado, a ideia era podermos começar com uma boa interação já no domingo noite e continuar. Ok. Até porque com os contributos que tivemos, se não começarmos domingo, não vale. Ok. Muito bem. Senhores deputados, sendo assim, o regulamento não ficou, não é? E então temos que fixar a próxima reunião. Só um ponto importante. Pensei que tinha sido tratado pelo Pedro, mas não. Que é o seguinte, pelo Sr. Vice-Presidente. A audição ao candidato ou candidatos ao SES, com as interações que tivemos com a Comissão de Economia, será dia 11 depois do plenário. Ok? Dia 11 depois do plenário. O Sr. Deputado Miguel...
Apenas sobre a questão das datas. Se bem percebo, teremos como previsão a vinda da Sra. Ministra para a audição regimental...
17.
Logo nos dias seguintes às visitas. Creio que seria mais prudente, até para os grupos parlamentares trabalharem, que fosse na semana anterior a vinda da Sra. Ministra aqui ao plenário. Ao plenário não, à Comissão.
Sim, podemos interagir com a Sra. Ministra. Penso que essa questão, não penso que seja uma questão...
Estou a dizer que vamos estar em visita, aparentemente, na região centro, nos dias 14, 15 e 16. No dia 17 de manhã teremos cá a Sra. Ministra. Não me parece uma coisa muito conveniente para a preparação da audição. Para ninguém, imagino eu. E, portanto, seria melhor antecipar a vinda da Sra. Ministra.
Nós podemos tentar ver com o Sr. Ministro.
Mas é ver.
Não me parece que seja, a não ser que haja uma questão inadiável desde o ponto de vista da agenda, e aí temos que nos conformar.
Claro, sim.
Mas, se não for, podemos fazer... Sr. Deputado Jassuer.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se esta pergunta talvez seja disparatada, mas quem são os candidatos ao SES? Nós sabemos quem é que vamos ouvir?
As candidaturas são apresentadas hoje até ao fim do dia.
Ah, ok, então. Hoje à noite já poderemos saber.
Hoje não consigo responder à pergunta.
Era isso, então. Já tenho a resposta que queria. Obrigado.
Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, era só para antecipar aqui a nossa gestão interna também dos trabalhos, a audição do SES, qual é o modelo de grelha, como é partilhada com a economia?
A grelha já foi acordada com a... Com...
Era isso
e que... será distribuída.
Sim?
É a nossa... Não, teremos seguramente aqui... É a grelha adaptada porque são duas comissões, portanto eu não consigo. Eu distribuo não hoje, está lá.
Okay,
nós distribuímos
muito bem.
Hoje.
Obrigada.
Mas é porque a grelha não é única, porque tem as duas comissões. Não havendo mais, um bom almoço e encontramos-nos na próxima semana. Adeus.
Thank you.